Bom dia, irmãos.
Na pregação passada, nós lemos o capítulo 12 de Êxodo, em que descreve a instituição da Páscoa, da primeira Páscoa, quando eles mataram os cordeiros, no plural, né? Porque foram centenas, certamente milhares de cordeiros, para colocar o sangue na porta, ou na verga e nas ombreiras da porta, e assim evitar ser morto pelo destruidor, como a Bíblia chamou, que Deus iria utilizar para matar todos os primogênitos do Egito, incluindo o filho do faraó. Então já falamos bastante da própria instituição da Páscoa, e uma festa que veio logo junto, a festa dos pães ázimos, que deveria durar uma semana e tal, já explicamos tudo aquilo. E eu tinha como objetivo mostrar analogias, comparações do cordeiro animal, que foi morto ali, e as circunstâncias e as características, as exigências de Deus para com aquele cordeiro, cada cordeiro, e Cristo, o nosso grande cordeiro. E não deu tempo, eu fiquei então de ver hoje. Vamos então nos concentrar em Cristo como cordeiro, é até muito apropriado, porque recentemente em Apocalipse falamos bastante em Cristo como cordeiro, e vamos falar hoje de novo, inclusive. Mas, onde é que diz no Novo Testamento que Cristo é o nosso cordeiro? Na realidade, eu deveria ler de novo Êxodo, do versículo capítulo 12, Êxodo 12, de 1 a 28, mas é longo o texto, eu já o fiz na semana passada, então eu acho que eu vou dispensar e vou poupar vocês de ler tudo de novo. E a gente se lembra das características colocadas ali quanto ao cordeiro da Páscoa, então não vou ler mais Êxodo 12. Mas, então, agora, olhando para o Novo Testamento, primeira vez que o Novo Testamento fala em Cristo como cordeiro está em João 1,29, dos lábios de João Batista. João 1,29. E quando eu digo Novo Testamento, é uma forma de dizer que, na realidade, os evangelhos se passaram não ainda no Novo Testamento, tecnicamente falando. Apenas quando Cristo morreu, ressuscitou, e ali, quando ele derramou o sangue dele, ali foi, então, realizada a nova aliança no sangue de Cristo, quando ele morreu. Depois ressuscitou, voltou para o céu. Então, começa o Novo Testamento, tecnicamente falando. Os evangelhos se passam ainda no Velho Testamento, mas com a chegada de Cristo, então já é ali um fim de um e o início de outro. Mas é bom ter na mente esta ideia, ok? Então, João 1,29, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seria quase impossível um judeu ouvir aquilo e não associar imediatamente com o Cordeiro da Páscoa. Em Apocalipse 5 e 6, eu não vou ler, porque acabei de pregar detalhadamente sobre este texto lá, quando aparece alguém como um cordeiro, como havia sido morto. Aos olhos de João, assim pareceu, que era aquele que poderia abrir o livro único, no céu, na terra, embaixo da terra, em todos os lugares, que poderia abrir o livro que estava fechado, na mão do Pai, que estava sentado no trono. Então, ali diz claramente que Cristo é o Cordeiro. Então, nós vamos ver em que o Cordeiro da Páscoa é tipo de Cristo. Tipo é uma expressão técnica para dizer que é uma figura ou aponta para, nesse sentido, um modelo, chama-se de tipo. E a própria realidade da qual o outro é um tipo, chama-se de antitipo. Então, o cordeiro, o cordeirinho, o animal, é um tipo de Cristo. E Cristo chama-se como o antitipo, ou seja, é o próprio, o original. Esta é a ideia. Então, nós lemos que o cordeiro deveria ser sem defeito. Eu não vou ler, não vou ficar lendo o tempo todo lá em Êxodo, como eu disse, porque vamos assumir que já sabemos da semana passada. Então, o cordeiro deveria ser sem defeito. Isso apontava para uma característica única do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 2. Vamos dar um passeio aqui pelo Novo Testamento e vamos ver várias passagens muito agradáveis a nós, todas elas, porque falam, explicam, ensinam por que o Cordeiro da Páscoa é tipo de Cristo. Então, por que e em que é tipo de Cristo? Então, em 1 Pedro 2, 22, no 21 diz, porque para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Perfeito! E ele disse, ele encarou os judeus numa ocasião e desafiou. Lembra qual foi a frase que ele disse? Quem entre vós me convence de pecado? Diga aí, um de vocês. Qual de vocês aqui quer argumentar que eu sou um pecador? Apresente um pecado meu. Então, e claro, nós poderíamos citar várias passagens. Cada uma dessas poderíamos citar várias. Cada uma daria uma pregação mesmo. Cada tema desse, cada assunto desse aqui. Mas então, me diga aí, por que que o cordeirinho lá era tipo de Cristo? Bom, primeiro, ou segundo, não interessa a ordem, o cordeiro tinha que ser sem defeito. O que que ele apontava para Cristo? Que Cristo era sem defeito, ou seja, sem pecado. Não se achou nele dolo algum, pecado algum, era absolutamente perfeito na sua alma. Nenhum pecado diante de Deus. O cordeiro, segundo, o cordeiro morreu para que os primogênitos não morressem. Teve que morrer o cordeirinho, porque não valia tirar um pedacinho do pelo dele, ou coisa assim, e botar lá, era o sangue dele. E o sangue representando a vida, também não valia furar um pouco o cordeiro, tirar algumas gotas dele e colocar, tudo bem, lá estaria o sangue, mas nesse sentido aqui, era o sangue no sentido absoluto de o símbolo da vida. Ou seja, Deus só aceitaria sangue de um cordeiro que havia sido morto, não só ferido, mas morto, que ninguém fosse com essa criatividade de, para não matar o seu cordeiro, iria apenas fazer um pequeno ferimentozinho nele e tiraria um sanguezinho e botaria lá. Não. Então ele tinha que morrer para o primogênito não morrer. Gálatas, capítulo 1, versículo 4, nós lemos, no 3 diz, graças a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, no lugar dos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, e a passagem continua. Mas, repetindo, eu poderia citar dezenas de passagens que mostram que o Senhor Jesus Cristo é o antitipo do cordeirinho lá, porque o cordeiro teve que morrer para salvar vidas. Então, Cristo se deu pelos nossos pecados, se deu por nós. Tem outra passagem que diz que ele morreu em nosso lugar. É difícil até escolher qual a passagem para poder citar, porque são muitas. Mas é bom nós sempre termos isto em mente. Você não seria crente. Você não teria certeza de salvação. Você não teria tranquilidade de que vai para o céu se Cristo não tivesse morrido por você. Nunca esqueça isso. São coisas básicas, mas extremamente importantes, fundamentais para a nossa fé e para o nosso conforto espiritual no nosso dia a dia. O Cordeiro, com seu sangue lá, coitado, depois de morto, ele evitava que o destruidor entrasse, ou o destruidor passava por cima, que eu expliquei exatamente o sentido da palavra Páscoa, lá no hebraico. Então, não havia morte por causa do sangue na porta. Mateus, capítulo 26, versículo 28, nós lemos assim, Mateus, capítulo 26, versículo 28, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Onde tiver este sangue, os pecados estão remidos, estão perdoados, estão tratados diante de Deus. Então, quando o destruidor passasse por uma, visse uma porta, ou estivesse de frente de uma porta com sangue, passava, não entrava, não atuaria na sua destruição. Então, quando Deus vê o sangue de Cristo na alma de alguém, ele passa por cima. Porque aquele sangue remiu, livrou, libertou aquela alma da condenação dos pecados que aquela alma tinha. Interessante que o cordeiro deveria ser comido todo, lembram? Tanto que se fosse uma família pequena, não vai dar para comer esse cordeiro inteirinho com esse grupinho tão pequeno de gente, um filho, dois filhos. O que faz? Chama o vizinho, para poder somar a família do vizinho, pretensa, ou então procura um vizinho que também tenha poucos filhos, porque assim vai ficar demais e não vai dar para quem queira. Então havia um equilíbrio, chamaria ali duas famílias pequenas, que daria a soma, mas calculado de uma maneira tal para comer o cordeiro inteiro e não ficar nada. Mas seria muito difícil, muito complexo, quase impossível saber que não ia ficar uma só porção daquele cordeiro. Então, não era proibido ficar, não. Era o ideal. O plano era esse. Mas se ficasse, não teria problema. Queima. O problema era dizer, vamos deixar para o almoço. Vamos deixar para mais tarde, ao longo da viagem. Bota aí no saco aí, vamos deixar para a gente comer na estrada saindo do Egito. Absolutamente proibido que ninguém ousasse fazer isso. Então, calculasse para comer todo. Se não fosse, sem problema, mas queima. Não fica nada. Muito interessante. O Senhor Jesus Cristo foi sacrificado uma só vez. Hebreus 9, 26, isso é importante, que infelizmente os que acham que o Senhor Jesus Cristo está na hóstia, no caso da Eucaristia romana, da Igreja Romana, insistem na transubstanciação, que ali está o próprio corpo dele, e que a missa é um sacrifício, só que incruento, que não tem sangue, só isso a diferença, mas é um sacrifício tão real quanto foi no Calvário, na cruz, porque ali está verdadeiramente o corpo de Cristo. Estão infringindo, estão desrespeitando este ponto. Estão repetindo o sacrifício de Cristo, do Cordeiro Pascal, proibido. Era uma vez só. Sobrou, queimou, destrói, fim. É uma uma só vez. Isso é importantíssimo aos olhos de Deus. Então, Hebreus 9:26 está escrito lá, assim: ora, neste caso, aí eu tenho que ler mais o contexto, eu não queria. Tem que vir lá de cima, mas eu vou ler só o 26 mesmo. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E a passagem continua. Uma outra aplicação parecida é que ele diz, João 6, que a carne dele é verdadeiramente comida e o sangue dele é verdadeiramente bebida. E quem quiser ser salvo por ele tem que comer a carne dele e beber o sangue dele, dando a ideia, obviamente, de algo feito, que acabou. João 6, 53 a 55. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não bebedes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Dando a ideia de uma refeição, dando a ideia de algo de uma vez, objetivamente, tratando-se aqui da conversão, da regeneração. E, repetindo mais uma vez, poderíamos citar várias passagens que mostram que a conversão a Cristo é um ato de regeneração de uma vez por todas, um novo nascimento. Criança nenhuma fica nascendo aos poucos. Vai ter problemas graves quando um parto não é feito da maneira como é para ser, de uma maneira, logo, vou dizer, quase repentina, não chega a ser repentina, mas rápido, de uma vez, o corpo expulsa ali, sai, chegou o momento, pronto, separa, e o nascimento está feito ali. É a morte quando não é assim, como nós sabemos. Então, quando a Bíblia compara a conversão ao novo nascimento, é exatamente a ideia de quem entrou numa nova fase, nasceu para a vida e pronto. Essa é a conversão. Esse é o ato de comer e beber, espiritualmente falando, o cordeiro. Quinto, o osso não podia ser quebrado. Eu não vou ler a passagem, aliás, nem li na semana passada, porque está lá no versículo 46 do capítulo 12 de Êxodo, eu só li até o 28, mas está lá, eu não vou ler, que o osso não deveria ser quebrado. E a gente não entende bem porque que João chamou atenção disto. Pelo menos não entende bem até dizer, para que se cumprisse a Escritura. Cumprisse a Escritura? Exatamente. Mas onde é que está aí? Onde é que está escrito que que Jesus Cristo não ia poder ter nenhum osso quebrado lá na Escritura do Velho Testamento? Não está escrito em lugar nenhum. Está no Cordeiro. Então, quando lá diz que o Cordeiro da Páscoa não podia ter nenhum osso quebrado, aí Jesus Cristo não teve nenhum osso quebrado, aí o Espírito Santo disse para João: escreva aí que nenhum osso de Cristo foi quebrado, de Jesus Nazareno foi quebrado, para se cumprir a Escritura. Ali não dá ideia que era uma profecia. Ali dá ideia que era uma ordem. E era uma ordem, uma prescrição. Olha, com relação ao Cordeiro da Páscoa, tem muitas prescrições, isso. Mais uma é que um osso dele, eu não quero nem o osso dele quebrado. Deus falando lá, pronto. Não tem aspecto de profecia. Mas muitas coisas no Velho Testamento são assim. A gente não desconfia nem que é profecia, quando está lendo. Quando chega no Novo e lê alguma coisa, diz, para se cumprisse a profecia. Aí era uma profecia? Era. Mas a gente só sabe lendo o Novo. Tudo bem. O que tem? Qual é o problema? Se aprende mais assim. Obviamente, muitas profecias, talvez a maioria delas, seja evidenciado que é uma profecia, claro. mas algumas vezes não. Curioso isto, para vocês que gostam de estudar a Bíblia um pouco mais profundamente. Então lá diz, em João 19:32, em diante, os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados, lá os famosos dois ladrões. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Até aqui é um dado interessante, não mais do que isto. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com a lança e logo saiu sangue e água. Aquele que isto verificou, era uma das formas meio misteriosas que João gostava de falar dele próprio. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade. Está falando do próprio evangelista, João falando dele mesmo. Para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. Muito interessante, né? O cordeiro deveria ser comido sem fermento. Há duas ideias. Uma é da pressa e da aflição. Está naquela aflição, vai, não vai, o faraó deixa ir, não deixa, deixa, não deixa. E ali é uma aflição grande. E na hora exata, Moisés diz, vamos, mata o cordeiro, celebre a Páscoa e vamos embora. Imediatamente. Deuteronômio 16:3 explica isso. Eu estou lendo porque não li. Semana passada não está lá em Êxodo 12, né? Isso aqui está em Deuteronômio 16:3, que diz assim: nela não comerás levedado, 7 dias nela, está falando da festa da Páscoa e junto com os pães ázimos, aqui está valendo a Páscoa. Não comerás levedado, 7 dias. Agora é a festa dos pães ázimos, que o primeiro dia era comum, quer dizer, o primeiro dia dos pães ázimos era o primeiro, era o único dia da Páscoa. 7 dias nela comerás pães ázimos, pão de aflição. Está explicando aí. Por que ázimo? Por que sem fermento? Está explicando. Pão de aflição, porque apressadamente saíste da terra do Egito. Então a ideia que não deu tempo de botar fermento. A ideia de uma coisa apressada. E a Bíblia ensina que a salvação é urgente. Hoje é o dia aceitável, lembra? Hoje é o dia da salvação. 2 Coríntios 6:1-2, eu não vou ler. Hoje tem que ser agora. E várias passagens nós poderíamos citar também mostrando da urgência da salvação. E eu acho que nenhum de nós, quando fala de Cristo, você já deve ter tido essa experiência, espero que já tenha tido, você diz assim, rapaz, pense nisso. Ah, cara, tu tem a vida toda para pensar nesse assunto aí, se quer aceitar Jesus, se não quer. Vê aí, tu é novo ainda, vai demorar muito tempo e tal. Esse é um pregador, é um evangelista muito esquisito. E não é, geralmente, não é assim. Dizer, olha... Não é mesmo? Geralmente é a palavra de olha. Ninguém sabe, eu sou novo. Olha. Ninguém sabe a hora que vem. E o homem está ordenado a morrer uma só vez. Depois disto, o juízo. Rapaz, tome uma providência na sua vida. Ajeite sua situação com Deus. Nós sempre temos esse alerta. Porque é urgente, é logo. Não demore neste assunto. Então, há esta ideia lá com o sem fermento. E a outra ideia junto é de que fermento é símbolo do pecado. Esta ideia. Então, a comunhão com Cristo deve ser sem o fermento do pecado. Isso está um bocado claro em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Parece que hoje está mais uma aula do que uma pregação. Seja como for, temos muito o que aprender aqui do Senhor Jesus Cristo. Diz assim, 1 Coríntios 5:7, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, claro que não precisa nem explicar. É símbolo do pecado. Então, a ausência de fermento ao comerem a Páscoa, no primeiro dia da festa dos pães asmos, significava, apontava para a nossa comunhão com o Cordeiro Pascal, Cristo, sem pecado. Sétimo, o Cordeiro deveria ser comido com ervas amargas, lembrando o sofrimento no Egito. Lá em Êxodo 1:14 fala lá de amargura, não vou ler. Então aqui tem a nossa conscientização do quanto o pecado nos foi amargo. Nós fomos por natureza filhos da ira, conforme Paulo nos lembra lá claramente. Várias passagens falam daquele tempo e que a gente não gosta nem de se lembrar deles, daqueles dias, daquela época amarga, com lembrando o nosso viver sem Cristo. E a ideia também do nosso, da comunhão que nós temos com Cristo, no sofrimento dele. Foi muito amargo para Cristo sofrer daquele jeito. E nós não somente nos alegramos com Cristo, nos alegraremos eternamente com Cristo, mas nós participamos dos sofrimentos de Cristo. Por isso vem nossos sofrimentos na terra, vem perseguição na terra, vem a necessidade de sermos testados por Deus e mostrar um comportamento fiel, firme, como Ele mostrou. Então, nós passamos por um bocado de sofrimento. E muitas vezes, quando você perguntar, que nem deveria, por que eu estou sofrendo tanto? Eu nem mereço. Já é uma pergunta muito ruim, porque você merece sim. Mesmo assim, lembre-se que, além de você merecer sofrer, porque você é um pecador, mesmo perdoado, mas é, já pecou e ainda peca, além disto, você precisa parar e pensar, peraí, esse sofrimento que eu estou passando aqui é uma maneira de eu mostrar comunhão com o Cordeiro que sofreu muito por mim, passou momentos muito amargos. Então, eu não quero ter comunhão com Ele no sofrimento, eu só quero ter comunhão com Ele quando Ele está ao lado do Pai, em toda a glória, no reino dEle, que, coisa boa, vai ser compartilhado comigo o reino dEle, vou reinar com Cristo, bom dizer, né? Bom saber, bom crer nisto, e todas as maravilhas que vêm para um crente. Então é bom ter comunhão com Cristo, na alegria dEle, em ter realizado o papel dEle de Salvador, ter reassumido a sua glória ao lado do Pai, é muito bom. Mas na hora de sofrer isto, não queremos, e bota a cara feia, e vai para lá e vem para cá, e é um fim de mundo. Mas ele sofreu muito, e você não quer comungar com ele naquele sofrimento, não? E às vezes o Pai diz, você vai sofrer. Não, mas eu não quero, mas vai sofrer, porque o meu filho sofreu muito para lhe salvar, e você não quer comunhão com ele completa, não? Você quer só um pedaço? Não. Eu quero ver se você valoriza o meu filho, Deus falando, o quanto a sua alma está pronta para aceitar que você vai sofrer como crente, e dando testemunho de crente, e brilhando com a luz de Cristo em pleno sofrimento, sabendo, consciente, isso aqui faz parte da minha comunhão com a amargura que Cristo passou por mim naquela cruz velha e em todo o sofrimento que ele passou nesta terra aqui. comeu ervas amargas, e eu vou comer também. Senhor, pode mandar a erva. É assim que Deus espera. Nono, oitavo, eu acho isso muito, muito interessante. Vou comer, o cordeiro foi comido com os lombos cingidos, liberdade de movimento, como eu já comentei na época, sandália nos pés, pronto para andar rápido e com firmeza, cajado na mão para não cair, bom demais. Cristo, após a conversão a Cristo, nós devemos estar preparadíssimos para andar com Ele, para uma longa caminhada com Ele, nos desembaraçar de todo o peso do pecado, cingir a ideia de liberdade de movimento, tira o amarrado do pecado, firmes com a preparação do Evangelho da Paz, fazendo parte da armadura de Cristo, aqui eu já estou começando a acelerar, porque eu queria estar lendo as passagens. Então mostra exatamente isto, que quando a pessoa se converte a Cristo, deve estar pronto para trabalhar por Ele, para andar com Ele, caminhar com Ele. Aí Paulo dizia, não, mas eu quero logo ir embora. Por mim era melhor partir e estar com Cristo, mas por vossa causa eu vou ter que ficar por aqui mesmo mais um pouco. Pois é, Paulo, fica aí, bota o teu sapato aí, a tua sandália, que tu vai andar um pouco mais aqui com Cristo. Mas tá bom, vai andar mais um pouquinho, Paulo, vamos lá, vamos lá. Bota a sandália nos pés, cajado na mão, vamos, vamos, vamos. E sem pecado, livres. Essa é a ideia. Penúltima, a nona, cada família tinha que colocar um sangue na sua porta. Eu tive uma ideia. A gente mata um cordeiro, não é para matar? Não vale só tirar o sanguinho dele, sem matar não vale não, tem que matar? Tem. A gente mata. Aí Deus já ficou satisfeito, tem que matar? Tem. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Mata o cordeiro. Mas tem muito sangue no cordeiro. A gente pega um pouquinho para cada família. Já pensou quantos cordeiros nós vamos economizar? Mata um. Ou tudo bem, mata 10. Mas não é 1.000. Aí vai fragmentando o sangue dele e vai melando um pouquinho. Não diz a quantidade de mililitro que tem que ter. Então a gente vai e vai. A salvação é absolutamente pessoal. A graça foi dada a cada um de vós. E os pregadores diziam, cada um se arrependa das suas iniquidades. Cheia de passagens, está lá a Bíblia, falando da necessidade de cada um. É individual. No caso ali, a unidade era a família, como já falei. E até com exceção de uma segunda família, se tiver pouca gente. Mas não saiu de jeito nenhum a ideia de individual, cada família, um cordeiro individual. Naquela unidade lá, que era uma família, com raras exceções. Aqui é cada alma. Por isso que a gente não aceita, quando a gente vai falar o evangelho, e alguém diz, ah, eu nasci no lar cristão, minha avó, meu avô, meu pai, minha mãe. Aí o que, que a gente diz? Olha, a salvação é individual. Se sua mãe é salva, seu pai, seus avós, amém, graças a Deus. Mas fica alerta, você precisa ser salva também. Não se iluda com a ideia de que toda a sua família é salva. É individual. Então, isso é uma lição fantástica e importantíssima que nós temos. Por fim, a Páscoa, eu já disse na época que ia ser o novo início, chamado mês de Abib, depois chamado Nissan. O fato é que ficou sendo o primeiro mês do calendário, de tão importante que era, o novo início. Aquele que está em Cristo é nova criatura, novo início. Graças a Deus por este Cordeiro. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos dê a alegria, o entendimento para termos uma alegria coerente, uma alegria minimamente comparável com a realidade do que foi feito por nós, por esse Cordeiro maravilhoso. do qual nós temos falado lá em Apocalipse. Obrigado, porque fomos salvos individualmente pelo sangue daquele Cordeiro imolado que foi uma vez só para nunca mais. Obrigado pela vida eterna que Ele nos garantiu. E é um privilégio andar nesta terra preparado para pregar o Evangelho da Paz, com o cajado na mão para não cairmos, com liberdade de movimentos para pregar, falar, viver uma vida agradável a Ti, até o dia que Tu assim desejares. Em nome de Cristo, nosso Cordeiro, nós Te agradecemos e pedimos amém.